Boa tarde e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da CVC Corp para comentar os resultados do terceiro trimestre de 2023. Estão presentes conosco o Sr. Fábio Godinho, diretor-presidente, e o Sr. Carlos Wollenberger, CFO e diretor de Relações com Investidores. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes apenas ouvirão a teleconferência durante a apresentação da CVC Corp. Após a apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. As instruções quanto ao funcionamento desta etapa serão dadas oportunamente. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a teleconferência, por favor, solicitem a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Este evento também é simultaneamente transmitido pela internet via webcast e pode ser acessado no endereço www.cvccorp.com.br/ri. Via webcast, os senhores poderão controlar a seleção de slides e também poderão fazer o download do arquivo. O replay deste evento será disponibilizado logo após o seu encerramento. Antes de prosseguir, frisamos que as declarações feitas durante este evento, acerca das perspectivas para o negócio da CVC Corp, bem como projeções e metas operacionais e financeiras, não são garantias do desempenho futuro da companhia, tendo em vista que se baseiam nas atuais expectativas da administração. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, setoriais e operacionais podem afetar os resultados futuros da CVC Corp. E por isso, a companhia pode, no futuro, apresentar resultados que diferem materialmente do indicado nesta apresentação. Em outras palavras, o atingimento de tais resultados é consequência do ambiente de riscos e incertezas no qual a CVC Corp está inserida. Ainda, os dados e as informações apresentados na sequência são sobre a companhia e o cenário econômico relativos ao terceiro trimestre de 2023, com base em fatos, notícias e projeções disponíveis à CVC Corp. Concluído este aviso legal, agora eu passo a palavra ao Sr. Fábio Godinho, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Fábio, pode prosseguir.
Boa tarde, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês ao nosso call de resultados do terceiro trimestre de 2023 da CVC Corp. Bom, agora a gente vê que já começa pouco a pouco a aparecer os resultados da nossa estratégia, né? Que é trazer de volta o DNA original de cada empresa do grupo, porém sempre colocando mais inovação e tecnologia. Isso já está começando a aparecer um pouquinho do trabalho que a gente está fazendo e dos frutos dessa nova estratégia. Dentro dos destaques que a gente tem aqui, o aumento de 11,3% da receita líquida do terceiro trimestre de 2023, um aumento de 1,6 pontos percentuais no take rate do consolidado. Melhoria do mix, né, entre B2B e B2C, com esse aumento de 10% nas vendas do B2C Brasil, com um aumento bastante relevante de 3,6 pontos percentuais do take rate versus o mesmo trimestre do ano passado, juntamente com o um aumento de same store sales de 21%, que faz com que a nossa base de franqueados, que é a nossa grande prioridade, comecem a maximizar os resultados financeiros loja a loja. E com isso, comecem a contratar mais funcionários para as lojas existentes e também comecem a ter mais motivação na abertura, né, de novos pontos de venda, que é um tema bastante relevante para nós aqui para os próximos trimestres. Também, dentro da eficiência do nosso negócio, identificamos uma série de oportunidades aqui e já imediatamente capturamos 23% de redução no SG&A versus o mesmo trimestre do ano anterior, que gerou um crescimento do EBITDA ajustado da ordem de 34%, totalizando quase R$ 100 milhões, né, R$ 96 milhões do EBITDA no trimestre, mostrando uma reação já imediata de todas essas ações que a gente vem implementando e, o mais importante, um lucro líquido positivo ajustado da ordem de R$ 36 milhões. de reais, culminando aí nas últimas semanas com a volta do trabalho 100% presenciais de todas as áreas corporativas e também das áreas operacionais. Isso é muito importante para ganhos de eficiência e é muito importante também para a transmissão da cultura da CVC, que é um dos ativos mais importantes que essa empresa tem. Bom, na próxima página, a gente pode agora olhar, né, a nova constituição do Conselho de Administração, que foi eleito no final de agosto, e o fato mais importante que a gente pode ver aqui é um conselho que é absolutamente alinhado com o restante da base de acionistas, porque é constituído majoritariamente pelos investidores, pelos maiores investidores na empresa, o que faz com que o alinhamento com o restante da base de acionistas seja de 100%, né, com a novidade aí no conselho já dos membros da família Paulus, que trazem um conhecimento enorme do setor, né, conjugado com os outros membros que também continuam, que também agregam valor, tanto, né, da parte financeira, conhecimento do mercado de capitais, quanto do negócio também. Então, a gente tem hoje um conselho de administração bastante alinhado, junto com uma simplificação da parte de comitês internos. A gente simplificou bastante para que a gestão tenha foco, né, tanto na governança quanto na execução dos nossos planos de ação ao longo do ano. Então, dentro dos comitês ficou o COAUD, né, Comitê de Auditoria, Risco e Finanças, o Comitê Financeiro e o Comitê de Gente e Gestão. Bom, sempre importante ressaltar, né, o nosso time, que conhece profundamente cada vertical que ele atua, né? Então, a gente teve algumas adições ao nosso time ao longo desse trimestre, né? Então, a gente divide em unidades de negócio, suporte às áreas de negócio, né? Então, a gente tem, só recapitulando aqui, a CVC, um diretor-geral, que é o Emerson Belan, a Carla na Experimento, o Hugo, que está remontando a Visual como uma operadora upscale, o Marvio na RA, que é a nossa consolidadora de aéreo, o Bruno Heleno na Trend, que é a nossa consolidadora de hotelaria, e a novidade que nós temos para esse trimestre é o Diego Garcia como diretor-geral das nossas operações na Argentina. O Diego tem mais de 30 anos de experiência no mercado de turismo, já teve uma passagem pela Almundo, e na Argentina ele foi diretor-geral já da Copa, da Continental, da Aerolíneas, da Amadeus, e mais recentemente estava tocando 15 países pela Air Europa. Passou os últimos 6 anos lá, então a gente tem um time extremamente experiente em cada vertical que atua. E dentro das áreas de suporte ao negócio, né, como a gente já tinha no trimestre anterior, o Mader na parte de produtos e price, que suporta todas essas áreas de negócio, que vocês podem ver em amarelo aqui. O Palaia, que também já tinha começado esse trabalho anteriormente com a gente, que suporta tecnologia para todas essas áreas de negócio. E a novidade é o retorno do Pinheiro para a área de CSC e CCO, que a gente também voltou a juntar, elas estavam separadas nessas áreas operacionais. O Centro de Controle de Operações e o Centro de Serviços Compartilhados agora novamente se juntam, né, embaixo da gestão do Pinheiro, que tem extremo conhecimento de ambas as áreas, e especialmente na CVC. Tem mais de 30 anos de experiência na parte de operações, Fensa, BR Foods, e com muita experiência na CVC. E o Carlos, que ao longo desse trimestre acabou consolidando outras áreas, como áreas do jurídico, né, área de gente, junto com a parte de finanças e RI. Então temos um time muito preparado para encarar os desafios que nós temos pela frente, e os resultados já estão aparecendo. Agora eu passo a palavra para o Carlos, nosso CFO, que vai dar continuidade na apresentação do resultado.
Boa tarde a todos. É com satisfação que eu apresento agora os dados operacionais e financeiros da CVC Corp nesse terceiro trimestre de 2023, onde nós conseguimos entregar uma expressiva melhora dos nossos números. Começando com o B2C Brasil, no slide 7, nós crescemos 10% o volume de vendas no trimestre, totalizando 1,3 bi de reservas confirmadas. Já o crescimento das reservas consumidas foi mais tímido, de 1,1%, em função do aumento do ADVP médio em relação ao ano anterior, por dois fatores. Primeiro, a maior antecedência na compra das viagens pelos nossos clientes, dado o final da pandemia. E segundo, maior participação dos produtos exclusivos, que geralmente carregam a DVP maior. No trimestre, o B2C Brasil representou 38% das reservas consumidas e 58% da receita líquida, em função de uma substancial melhora no take rate em relação ao ano passado, de 3,6 pontos percentuais, que foi motivado principalmente pela melhora da operação dos produtos exclusivos e melhor estratégia de pricing, com foco no incremento da rentabilidade. A receita líquida do trimestre no B2C Brasil totalizou 218 milhões, um crescimento de 34%. No ano, a receita líquida ela totalizou 490 milhões. Passando para o desempenho do B2B Brasil, no próximo slide, nós tivemos uma redução de vendas de 7,2% no trimestre, totalizando um volume vendido de 1,4 bilhão. Essa redução ela se deve principalmente às restrições das vendas para operadores milheiros, por conta do seu risco de crédito, e demonstrou ser uma medida acertada tomada pela CVC. Estamos trabalhando na melhora da rentabilidade na carteira dos nossos clientes, que refletiu no ganho do take rate de 5,8% para 6,1% no trimestre. Importante destacar que nós não buscamos crescimento por crescimento, mas sim o aumento rentável da nossa operação. No trimestre, o B2B Brasil representou 37% das reservas consumidas e 23% da receita líquida, totalizando 88 milhões no trimestre e 238 milhões no ano. Passando para o desempenho da Argentina, no slide 9, nós tivemos uma redução no volume de vendas de 15,4%, totalizando R$ 1 bilhão de reais. Isso se deve que o terceiro trimestre do ano passado foi outlier, dado flexibilização nas restrições sanitárias para viagens internacionais, que correspondem a aproximadamente 90% das nossas vendas. A Argentina ela continua a crescer nas vendas no ano, que representou um crescimento de 16%. Vale destacar que a redução do take rate no ano está associada ao aumento dos impostos para viagem, que oneram a venda bruta sem incremento na receita líquida. No trimestre, as reservas consumidas representaram 25% do total e a receita líquida 19%, totalizando 70 milhões no trimestre e 213 milhões no ano. Apresentamos dados consolidados da CVC no próximo slide. A receita líquida no trimestre foi de 376 milhões, um crescimento de 11%, com take rate de 9,6%, uma melhora importante de 1,6 ponto percentual. Continuamos com obsessão pela redução das despesas administrativas, que representaram 52% da receita líquida nesse trimestre, versus 67% no terceiro tri de 2022. Como resultado do aumento do take rate e redução das despesas, nós tivemos um crescimento no EBITDA ajustado de 34%, que totalizou 96 milhões no trimestre, com margem de 26% versus uma margem de 21% no terceiro tri de 2022. O quadro do lado direito inferior do slide demonstra o resultado líquido do trimestre. Excluindo as baixas contábeis não caixa de aquisições passadas e a marcação a mercado das warrants, nós entregamos um lucro líquido ajustado positivo de 36 milhões, representando uma margem líquida de 9,7%. No slide 11, nós apresentamos a estrutura de capital e a movimentação do caixa no período. Durante o trimestre, nós realizamos uma tender offer bem-sucedida e recompramos 75 milhões das nossas debêntures. Estamos com um cronograma alongado de amortização do saldo devedor, onde apenas 71 milhões de principal será pago no final do próximo ano. Nossa posição de caixa reduziu para 222 milhões, dado que após o follow-on nós estamos equilibrando melhor a antecipação de contas a receber de nossos clientes. No trimestre, nós deixamos nosso contas a receber aumentar 425 milhões, e a nossa dívida de antecipação de adquirência reduziu 259 milhões. Dessa forma, nós estamos reduzindo o custo financeiro da CVC. Importante destacar que no dia 21 de novembro nós teremos o exercício das warrants emitidas no follow-on, totalizando mais 83 milhões de ações. Esse recurso ele será utilizado para o reforço do caixa da CVC. Agora eu devolvo a palavra ao Godinho para concluir a apresentação.
Pessoal, aqui a gente mostra um pouquinho da geração de valor brutal que a CVC Corp, o conjunto de companhias da CVC Corp, é capaz de gerar para a nossa base de parceiros, né? Para a nossa base de fornecedores. Esse é um exemplo de como as companhias da CVC Corp podem gerar valor adicional para uma companhia aérea. A gente tem esses quatro quadrantes, né? O digital, o físico, o B2B e o B2C. Aqui você pode ver a curva de como que sobe o preço de uma companhia aérea, né? Como é que o revenue management movimenta a curva de yield de determinado voo de uma companhia aérea nesse exemplo aqui. A gente começa vendendo o eixo da horizontal, é o eixo da antecipação de compra, né? Que a gente chama de ADVP, e o eixo vertical é o eixo de preço. Então, quanto mais antecedência, mais baixo preço, e aí a gente entra com as nossas companhias de B2C, né? No caso, CVC, Experimento, Almundo na Argentina, colocando load factor nos voos e já possibilitando que ao longo do tempo as companhias aéreas vão fechando essas classes mais baratas, né? E esse load factor é fundamental para que dentro desse corte vertical que a gente tem aqui, pule para o B2B, que geralmente é uma antecedência, e aí já próxima, mais próxima de 60 dias. Antes de 60 dias, o que a gente vende mais, obviamente, são as companhias de lazer, são as companhias B2C, como a gente falou, e aí a gente coloca bastante load factor dentro dos voos das companhias aéreas. Passando 60 dias, né, e chegando mais próximo ao embarque, a gente entra vendendo muita qualidade para as companhias aéreas e também para os hoteleiros, através da Trend, através da RA, através da Ola, são as nossas companhias B2B, que aí eu coloco muito mais qualidade no revenue management da companhia aérea, no yield da companhia aérea. E uma coisa somada à outra, isso vai maximizar a receita por assento quilômetro de uma companhia aérea, porque a gente conjuga tanto a adição de quantidade no voo, quanto à adição da qualidade da receita no assento que vai via mais yield nas nossas companhias de B2B. Isso é maximizar a receita, como a CVC Corp ajuda a maximizar a receita, por exemplo, de uma companhia aérea. E nós vamos buscar este cliente tanto no mundo digital quanto no mundo físico. Hoje a gente já está 100% adaptado a esse modelo de venda de férias, né, e de compra de passagens, que é o digital, que é o físico mais o digital. Hoje a gente gera para as nossas lojas mais de 1 milhão de leads digitais, né, através das nossas campanhas online. Isso resulta já 40% da venda das nossas lojas, aonde o cliente não entra pela porta da loja, mas entra pelo computador do vendedor, mas continua sendo atendido com a marca de confiança, continua sendo atendido pelo franqueado que ele conhece, continua sendo tendo uma recomendação de um agente de viagem, né, para que ele tenha essa melhor experiência possível dentro da sua viagem. Isso é como a gente agrega, né, valor no nosso negócio. Isso vem tendo uma receptividade bastante positiva por parte dos nossos parceiros, né? Boa parte de vocês deve ter sido impactado pelas nossas campanhas de marketing, né? A gente voltou com essa bicanalidade, vamos dizer assim, né, dentro da nossa estratégia de marketing, tanto no online quanto no offline, né? A gente tem uma campanha bastante importante aí do Alerta Amarelo. Agora a gente está no Esquenta Black Friday. A gente teve mais de 300 milhões de impacto só no offline, veiculação em canais de TV fechado, canais abertos, né, mídia out of home. Então foi um impacto brutal, levando esses 60% de clientes na loja que ainda entram pela porta da loja, né? E o online, que são campanhas em diferentes canais, né, digitais, que geram mais de 1 milhão de leads para serem atendidos nas nossas lojas, que já representam 40% das vendas das nossas lojas físicas, esse formato digital. E muito disso, né, dentro dessa próxima página, a gente pode ver, são através das nossas inovações de tecnologia. O chat CVC já é primeira implementação, né, essa versão 1.0, a gente já está lançando a 2.0 na loja e até o final do ano tem uma terceira versão, a 3.0, mas já de cara a gente já fez o primeiro lançamento de inteligência artificial, aonde à medida que o vendedor ele vai montando o pacote e dependendo do destino que ele coloca, já abre uma aba no nosso sistema de vendas que já começa a colocar todos os detalhes e característica do destino que ele está recomendando, que ele está fazendo o processo de venda, que faz com que cada um dos nossos vendedores se torne imediatamente especialista em cada destino que a gente está vendendo. Isso é já uma inovação muito relevante no nosso time de TI. Muito dos nossos clientes, para não dizer a maioria, chega na loja CVC e muitos perguntam dicas, né, para onde vai. A grande maioria dos clientes não tem definido para onde quer passar férias. E a gente já está fazendo isso tanto aliado à experiência do vendedor, junto com o modelo preditivo desse chat CVC 2.0, aonde já vai ter call to action para cada parte dentro do pacote, né? Seja o aéreo, seja a parte terrestre, com a hotelaria, com o transfer, com os passeios. Então já é uma mudança transformacional importante, né, dentro desse propósito da CVC de existir, que é prestar assistência ao nosso passageiro. Uma outra novidade importante, e aí vem um pouco em linha com o que a gente estava falando, como as pessoas decidem o processo de compra de férias, então a gente já tem essa outra implementação, que é o FastZap. Hoje, como a gente estava falando, a gente gera 1 milhão de leads digitais para as lojas. A gestão desses leads digitais é feita através dessa ferramenta FastZap. Isso estava de alguma forma quebrado em diversos sistemas, cada loja fazia de uma forma, e agora, ao longo desse trimestre, a gente conseguiu uniformizar, então 100% das lojas utilizando essa ferramenta, né, onde tanto o franqueado, o master franqueado e nós aqui do corporativo conseguimos ter uma visão, né, de quantos leads a gente gera loja a loja, o custo por lead, o tempo de resposta de cada lead, cada loja, qual foi o nível de conversão, né? Então a gente consegue ter um detalhamento e um formato de gestão muito mais assertivo, e isso tudo já integrado com o sistema de venda, integrado com o nosso CRM. Falando um pouquinho do nosso plano de voo, né, do restante para esse último trimestre desse ano, e a gente está bastante satisfeito em estar aqui prestando conta exatamente do plano que nós apresentamos para os nossos investidores do follow-on. Então, a gente vem aqui com bastante alegria prestar conta do que a gente fez já no Q3 e do que nós vamos continuar fazendo agora no Q4 e também ao longo de 2024. Então, tripé da nossa estratégia, né? Produtos exclusivos, formas alternativas de financiamento e expansão de lojas físicas, principalmente no interior do Brasil, que é onde tem, de forma muito mais pronunciada, o crescimento do PIB do país. A gente tem, dentro dessa primeiro bullet, que é a parte de produtos exclusivos, né, a gente voltar fortemente com a parte de fretamentos e block charters e negociações exclusivas com os nossos parceiros de terrestre. Isso é a alma de uma operadora de turismo e é o que vai ser o foco dentro dessa parte de produtos da companhia. Isso dá para a gente uma vantagem competitiva muito maior, muito menos capital de giro empregado, porque quando você faz um bloqueio ou mesmo um fretamento, o pagamento do aéreo, ele é só depois que sai o voo e não 15 dias depois que você emite o bilhete, o que dá uma dinâmica de working capital muito mais positiva para a companhia, e é onde a gente vai ter um take rate muito maior, tanto para a nossa base de franquias, quanto para a companhia, e uma vantagem para o nosso consumidor, que são produtos exclusivos da CVC, que é como nós construímos essa companhia. E isso é parte do DNA que a gente está voltando. Esse imediato aumento do take rate que a gente viu de 3,6 pontos percentuais do B2C já é fruto disso. Dentro dos próximos trimestres, ver isso também de uma forma bastante positiva. O segundo ponto é tirar o nosso cliente, né, do cartão de crédito. Ninguém quer viajar de férias com o limite do cartão de crédito tomado. Um dos nossos pilares, né, da nossa estratégia é trabalhar em formas alternativas de financiamento. Saque aniversário FGTS, que a gente está começando agora no quarto trimestre, que é uma coisa disruptiva para o setor de viagem e que vai fazer bastante diferença para as nossas vendas, principalmente para 2024. Parcelamento no boleto, onde a gente retornou com a nossa mesa de crédito, com um índice de inadimplência baixíssimo, né? Porque a gente tem agora uma gestão muito mais detalhada desse crédito que a gente concede, principalmente no que diz respeito no pós-embarque, né? E esse é o grande segredo desse controle de crédito, por isso essa inadimplência tão baixa. Financiamento de viagem do Banco do Brasil, a gente está fazendo piloto, né, desse programa de viagem em 60 pagamentos do Banco do Brasil. A CVC, como sempre, pioneira dentro desse tipo de financiamento. E isso vai ter um aumento de same store sales, como a gente falou, e já vem tendo bastante forte, né? Como a gente acabou de apresentar, imediatamente a gente já teve um aumento forte de same store sales, mas com os produtos corretos, né? O que garante o aumento da margem e o aumento de vendas também, do ponto de vista das nossas franquias, o que gera uma demanda bastante interessante por parte da nossa base de franqueados, né? Que vendo a gente focar em produto, focar no marketing correto, focar no apoio a vendas e uma experiência pós-venda bastante importante e positiva, gerando aí um interesse bastante positivo, né? Por abertura de novas lojas, sempre com foco fora das capitais, né? Hoje a gente, importante a gente frisar que aproximadamente 65% das lojas, né, da base de lojas da CVC já é fora das capitais do Brasil, com uma marca que é bastante conhecida, com essa proximidade, né? Acho que a palavra que a gente tem é confiança do consumidor, confiança do nosso franqueado, do nosso parceiro fornecedor, e temos extrema proximidade com todas essas pontas e também, obviamente, com a nossa base de investidores, com a nossa base de acionistas, né? Então, esse é o tripé estratégico da companhia, e isso aliado a uma melhora, que a gente já acabou de ver no terceiro trimestre, que vai ser, né, que vai evoluir gradativamente nos próximos trimestres, uma melhora do mix e o um aumento do take rate em todos os segmentos. No próximo slide, isso é bastante importante de colocar, né, numa pesquisa recente feita pelo Sebrae, dentro dos cinco principais sonhos de consumo, nós temos o prazer de estar em dois, né, que é o primeiro, que é viajar pelo Brasil, e é o quinto, que é viajar para o exterior. Realmente, o setor de turismo, pós-pandemia, vem numa recuperação muito forte, muito positiva, tanto do aéreo doméstico, da hotelaria doméstica, né? E agora, nessa volta muito forte do internacional, que certamente vai perdurar o ano que vem. Cruzeiros, a gente vem num crescimento bastante forte. Então, nós estamos muito, muito preparados para atender essa demanda contínua para todos os próximos anos que vêm pela frente. E o mais importante disso, quando você pergunta para esse consumidor quem você lembra na hora de pensar em férias, na hora de pensar em turismo, por essa pesquisa da Apex, 52% dos brasileiros pensam CVC, tá bom? Obrigado, um abraço a todos. Vamos abrir agora para a parte de perguntas e respostas.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digite asterisco 2. Nossa primeira pergunta é de Rubem Couto, do Santander.
Boa tarde, pessoal. Obrigado por pegar a pergunta. Eu queria ouvir um pouco mais sobre a expectativa de vocês em relação a capital de giro. Acho que muito do que vocês já têm implementado aí nos últimos meses está começando a refletir em termos de rentabilidade da companhia, mas vocês podem dar um update para a gente em relação a como isso deve se refletir aqui em, talvez não uma melhora muito significativa no curto prazo, mas só o que a gente deve imaginar que até fim de 24, por exemplo, como vai ser esse perfil de capital de giro depois de, principalmente dos dois primeiros pilares aqui que vocês colocaram como plano de voo, queria entender o que esperar. Obrigado.
Fala, Rubem. Aqui é o Carlos que está falando. Bom, primeiro, obrigado pela sua pergunta. Eu acho que ela é bem pertinente, né? Um ponto importante que a gente fez aqui foi adequar muito melhor a nossa antecipação de cartão de crédito, né? Então, você percebeu que dentro do trimestre, o nosso contas a receber de clientes, ele aumentou mais de 400 milhões, né? Ele aumentou 425 milhões. Lembrando que se a companhia ela precisa fazer esse adiantamento para cumprir com as suas obrigações, a gente consegue trazer esse dinheiro para dentro da companhia em um dia, né? Só fazer a antecipação, no dia seguinte o dinheiro está no caixa da companhia. Com o recurso vindo do IPO, a gente conseguiu fazer menos antecipação, reduzir o nosso custo financeiro dentro do trimestre, o que ajudou a aumentar o lucro líquido caixa da CVC nesse trimestre, e a gente vai pilotando agora de uma forma muito mais racional essa antecipação de adquirentes. Outra coisa que vocês devem ter visto, né, quando nós lançamos as campanhas e o investimento em marketing, ele tem sido bastante expressivo, tanto que o nosso same store sales e volume de vendas no B2C, ele aumentou de uma forma expressiva com ganho de rentabilidade. Nós ampliamos os 10 pagamentos no cartão e boleto para 12 vezes. Só que é importante, na essência, nós trouxemos um prazo maior de pagamento com duas condições. Primeiro, aqueles clientes que pagam em 6 vezes, esses continuam pagando de fato sem juros e a gente faz o ajuste no markup dos produtos. E aqueles que pagam acima de 6 meses, esses perdem esse desconto. Então, na prática, a gente como que cobra um juros por um prazo maior de pagamento. Então, quando a gente olhava antes o mix e o prazo de pagamento, ele era todo concentrado em 10 vezes, porque não tinha cobrança de juros. Como a gente ajustou isso, 25% das nossas vendas veio para 6 vezes no cartão. Então, isso melhorou o prazo médio de pagamento. Quando a gente faz a opção de 12 vezes no cartão, nós não concedemos essa opção de 12 vezes quando é aplicada a tarifa reduzida. A gente só aplica 12 vezes no cartão na tarifa cheia. Então, isso significa que quando a gente dá mais prazo, a gente tem mais rentabilidade. Na média, o prazo médio de recebimento ele não mudou, dado que uma parte dos clientes optaram em pagar em 6 vezes no cartão, mas a nossa rentabilidade melhorou. Isso a gente consegue ver no resultado do trimestre já uma melhor rentabilidade no B2C. Então a gente vem trabalhando dessa forma a dinâmica de working capital. A nossa conta de fornecedores a pagar no trimestre ela diminuiu em função do maior volume de embarques que nós tivemos, né? E por conta disso um pagamento maior, uma redução da conta de fornecedores, mas a gente vem equilibrando bem a working capital da companhia, sendo que a redução do caixa vem por uma eficiência, uma racionalização melhor na antecipação de contas a receber, especialmente aí de adquirente de cartão de crédito.
Tá ótimo, super claro. Obrigado.
A próxima pergunta é de João Soares, do Citibank.
Boa tarde, Godinho, Carlos. Boa tarde a todos. Tenho duas perguntas aqui. A primeira, queria ouvir um pouco sobre perspectiva, aproveitar esse call aqui, porque assim, desde o aumento de capital, o ambiente competitivo mudou bastante. Né? A gente teve dois players relevantes aí que estão bem problemáticos, né? O setor vem recuperando. Queria ouvir um pouco, você comentou, né, Godinho, sobre o load factor. Então, queria ouvir um pouco sobre a perspectiva para o ano que vem, né, nesse ambiente aí aparentemente um pouco mais convidativo, né, do ponto de vista competitivo, né? O segundo ponto que eu queria ouvir de vocês, pessoal, é sobre o take rate, né? Chamou muita atenção essa expansão de take rate do B2C. E vocês comentaram uma série de fatores aqui, né? Principalmente a assertividade nos produtos exclusivos. Mas assim, eu queria ouvir um pouco assim, qual que é o fator preponderante aqui para essa melhora de take rate do B2C? E como é que está um alinhamento dos franqueados, do master, né, nessa expansão aqui do take rate, olhando para frente, né? Como é que a gente pode ver isso aqui? Obrigado.
Oi, João Godinho, tudo bem? Obrigado
Bem.
pela tua pergunta. Bom, tá dois pontos aqui, né? Com relação ao ambiente competitivo e take rate. Com relação a esses dois players que praticamente, né, não trabalham mais no mercado, um mais voltado à parte aérea, outro à parte terrestre, acho que eu acho que é uma tendência, obviamente, é positiva, né? Você tem, sei lá, quase 8 bilhões de reais, né, em GMV. Que eram gerados por esses players, né, que agora estão aí disponíveis do mercado. Porém, uma grande parcela desses clientes estavam comprando produtos que não existem por preços que não existem, né? Então, ficaram com um cliente que muito provavelmente vai deixar de existir. E uma outra parte a gente tem já sentido um fluxo de orçamento grande na loja, tá? Nos últimos 2 meses, mas esse cliente é um cliente extremamente sensível a preço. Então a gente teve um volume gigante de orçamento e não tão grande de conversão, porque você teve um aumento, né, forte do ponto de vista dos últimos 2 meses da passagem aérea para embarque no curto prazo. Então agora todos esses esforços promocionais, sem sacrificar margem, importante a gente colocar isso, não aconteceu o que aconteceu no ano passado, que uma Black Friday, que depois a conta veio muito forte nos próximos trimestres com take rate ruim, né? Isso a gente está olhando com bastante carinho aqui, mas sua parceria, que a gente tem muito mais forte agora com os nossos fornecedores, né? Com todos esses esforços promocionais, a gente vai ter, eu acredito que em novembro, um momento muito forte de conversão desses clientes que estavam orçando, que vão deixar para comprar agora com todos os produtos e todas as promoções que nós estamos fazendo ao longo do mês de novembro, né? Eu acho que essas iniciativas eu acho que tem um pouco dessa dinâmica macro que nos ajuda bastante. Mas o mais importante, o que a gente vê aqui, lógico, é que o vento a favor é sempre positivo para todo mundo e a gente, obviamente, não vai achar ruim. O mercado está crescendo forte e tem concorrentes, de alguma forma, desaparecendo no mercado. Então, claro que é uma dinâmica macro bastante positiva para a gente. Agora, o mais importante para nós é a dinâmica própria da companhia. Os próximos trimestres, o próximo ano, esses próximos 5 anos estão na mão da CVC. Quer dizer, dessa governança correta que a gente tem, da estratégia correta, desse time que nós temos, que é profundo conhecedor de cada vertical, e com esse custo ajustado, essa dinâmica ela está na nossa mão. Quer dizer, parte de produtos exclusivos que praticamente inexistiam dentro do nosso portfólio, quer dizer, voltar forte com isso até endereçando até um pouco do que o Rubem perguntou na pergunta na última colocação dele sobre a questão do working capital. Quanto mais a gente vai ganhando ao longo do tempo de share na venda de produto exclusivo, melhora o nosso take rate, porque o aéreo do produto exclusivo eu só vou pagar na execução e não na emissão do bilhete. Então, uma dinâmica absolutamente diferente da parte de working capital, e é o que nós estamos voltando agora, através dessa concentração de volume, né, nos nossos produtos aéreos, dessa concentração de volume, né, em menos parceiros de hotelaria, mas com muito mais competitividade, muito mais parceria. O marketing online, a combinação do online e o offline dentro dessa venda phygital, que é a forma que as principais operadoras de turismo do mundo têm feito e têm tido bastante sucesso, esse financiamento alternativo, tirando,
simplesmente do cartão de crédito, a gente criando alternativas, isso também faz parte do nosso produto. Isso faz parte da assistência que a gente dá ao nosso passageiro, essas formas de financiamento, que não necessariamente têm a ver com o working capital da companhia. O negócio que nós estamos lançando agora é de forma absolutamente inovadora no turismo do Brasil, é o saque FGTS para financiamento de viagens. Só a CVC tem esse produto hoje no mercado. E isso impacta zero o working capital da companhia e vai de encontro com arrumar formas alternativas dentro que fogem, tiram o nosso passageiro desse crédito do rotativo do cartão de crédito, que ninguém quer viajar com cartão, com limite do cartão de crédito tomado, né? E somado isso à abertura, né, à volta dessa nossa base de lojas físicas, como a gente já está bastante saturado dentro das para as principais capitais, lógico, ainda a gente ainda tem oportunidade, mas crescer no interior do Brasil, aonde essa dinâmica, competitiva do supply and demand nos favorece absurdamente. Então, quer dizer, nós temos uma dinâmica macro e micro muito favorável para a CVC e que vai empurrar ela dentro desse ciclo dos próximos anos de forma bastante importante. Essa é a primeira resposta. Segunda, com relação ao take rate, que a gente, voltou a crescer de forma importante, e sabendo que isso é apenas, logicamente, um início de trabalho, né? Nós entramos em início de junho na companhia e nós estamos agora reportando o Q3. Quando a gente entrou, já tinha mais de um terço das vendas já feitos para embarque no Q3. Então, isso é só o início de um trabalho que a gente está fazendo. Agora, é ganho de share pela parte do B2B, do B2C, desculpa, onde a gente perdeu muito share, e ganho de margem através da renegociação com os fornecedores, através desses produtos exclusivos, que pouco a pouco a gente vai incrementando essa linha de produtos e vai ganhando margem e vai ganhando venda através de same store sales. E agora, a partir do quarto tri e o ano que vem, aí a gente já vê uma dinâmica de net positive, de novas lojas, bastante importante. Então, essa é a dinâmica que a gente quer ver para o B2C e também na Experimento, que é uma companhia que tem o maior take rate nosso das companhias do grupo, está com um crescimento bastante forte. Vamos voltar a abrir loja também da Experimento, já tem franqueado voltando a assinar contrato conosco e que não tem nenhum working capital. Quer dizer, os clientes pagam antes da gente pagar os fornecedores. Então, essa dinâmica do B2C a gente vê de uma forma muito positiva. O B2B já são diversas estratégias, são duas aqui mais importantes. Quer dizer, a primeira é crescer margem. Na RA, a gente está caindo venda com relação ao ano passado, uma, porque nós paramos de emitir milheiros, e que a gente aí não teve nenhum impacto com relação à quebra dessas empresas, né? Ao contrário de diversas outras companhias do nosso setor de turismo, tiveram um impacto bastante negativo, né, no, no, na parte sobre a parte de vista de crédito. A gente não teve esse impacto agora. Então, e também sobre tirar clientes ou melhorar o take rate dos clientes que eram deficitários, como a gente falou, tinha uma série de clientes ou um grande número de clientes com take rate abaixo de 3%, que isso é prejuízo. Então, ou a gente renegociou, ou simplesmente a gente tirou da base. Isso deve também ter elementos positivos, resultados positivos que vão vir nos próximos trimestres. Isso na Rextura de Vance. Na Trend, aí é da linha para crescer venda mesmo, que ela já tem um take rate positivo, não é esse a questão dela, é ganhar share. Então, no B2B, crescer margem na RA, não importa, não estamos preocupados em ganhar share a qualquer custo, ao contrário, muito ao contrário do que vem acontecendo. A gente muda bastante essa estratégia. E a segunda é crescer share do total do B2C, da parte terrestre, hotelaria, sobre a parte aérea, e é o que já vem acontecendo. Agora, quarter sobre quarter, isso vai ter um impacto cada vez melhor dentro da dinâmica do take rate.
Tá ótimo, Gordinho. Obrigado pelas respostas.
A próxima pergunta é de Vinícius Preto, do Bank of America.
Boa tarde, Gordinho, Carlos. Parabéns pelo resultado. Vocês mencionaram o acordo com os master franqueados no release como um dos principais fatores do aumento de take rate. Vocês poderiam nos dar um pouco mais de detalhes sobre esse acordo e quanto da expansão de take rate pode ser atribuída a ele? E uma segunda pergunta do nosso lado é: dado esse maior foco em capital de giro que vocês vêm comunicando, como fica o papel do marketplace de crédito, como tem sido a evolução dele até aqui, o que vocês esperam daqui para frente? Obrigado.
Bom, vamos lá, Vinícius, obrigado aí pela tua pergunta. A primeira pergunta com relação ao ganho de take rate e renegociação com o master franqueado, tá? Vamos lá, se você pega o estado de São Paulo, por exemplo, a gente não tem master franqueado em São Paulo, né? Então, o ganho que você observou no B2C, a gente fez de fato uma renegociação transitória, né, durante 12 meses com os masters franqueados, onde a gente dá a opção dele que se ele bate, se ele supera a meta de vendas, a gente compensa essa redução no comissionamento dele, mas isso só para os estados onde, de fato, a companhia tem master franqueado. Então, esse ganho que veio no take rate, ele não veio, ele é marginal em relação à negociação com os masters franqueados, mas a grande parte do ganho vem por tudo aquilo que o Godinho falou, né? Melhores produtos exclusivos, renegociação de produtos, uma absorção desse ganho de renegociação dos produtos para dentro da CVC e melhora de mix. Essa é a primeira parte da pergunta. Repete para mim, que não, o som não ficou muito claro, a segunda parte da tua pergunta, por favor.
Tá, só um follow-up nessa primeira. Você comentou que são 12 meses com a comissão reduzida, né? Após esses 12 meses, tem algum diferimento? Você vai voltar?
Volta 100% ao que era pré essa negociação, mas lembrando de novo, né, que
senhores palestrantes, podem prosseguir.
Perfeito, caiu a linha principal, a gente está na linha de backup. Vinícius, você pode, por favor, responder a segunda parte da tua pergunta?
A segunda parte é sobre o marketplace de crédito. Como vocês têm visto a evolução até aqui, como é que enxerga o papel dele aqui para frente?
Não, perfeito, vamos lá. No marketplace nosso, que basicamente são as vendas que nós parcelamos no boleto, ela representava 5% das vendas da companhia e ela era 100% repassada para o banco que emitia os boletos, num custo de dinheiro de mais ou menos 20% ao ano, que é um custo alto para o risco e custo de capital da CVC. Então, o que nós fizemos? Primeiro, nós aumentamos o volume de financiamento através de boleto bancário. Hoje ele representa 10% do volume que nós fazemos. Nós implementamos um motor de crédito para avaliar o score de cada cliente que nós damos condições de financiamento para ele. E implementamos uma área de crédito e cobrança, que tinha sido desligada da CVC há mais ou menos 2 anos atrás. Então, nós voltamos com essa área de cobrança, instalamos um motor de crédito e aumentamos o percentual de financiamento com boleto de 5% para 10%. Ainda tem espaço para crescer um pouco a nossa mesa de crédito. Hoje, a inadimplência é controlada muito no detalhe. A inadimplência hoje é bastante baixa, 100% provisionada. A gente provisiona com 30 dias de atraso e nós deixamos de fazer antecipação com o banco emissor do boleto, porque a absorção desse ganho de 20%, ela vai hoje para o nosso resultado. A gente não repassa com esse custo para o banco emissor do boleto. Mas, de novo, em linha com a nossa estratégia, como o Godinho falou, de deixar o nosso cliente ter opções de pagamento, né? Além da mesa de crédito do CVC, a gente implementou o FGTS, uma parceria com o Banco do Brasil para parcelamento em 60 vezes da viagem, e nós estamos religando o nosso marketplace outros operadores para dar um portfólio de opções de pagamento para o nosso cliente, que não só o cartão de crédito, e assim poder deixar o nosso cliente viajar com limite de cartão de crédito.
Agora, e só para finalizar aqui, Vinícius, a questão do mastercard, que eu acho que caiu no meio da resposta, não é necessariamente um corte, tá? Todo mundo que tem meta, bate meta acima de um percentual X, ele tem esse offset do corte do percentual, tá? Então, não necessariamente isso gera uma perda de percentual, porque a gente, isso foi amplamente combinado, isso só dura 12 meses, e isso também é todo mundo entrando junto para dar esse fôlego, para você ver se ganhar velocidade e decolar novamente, né? Então, ter esse plano de voo nessa ajuda aí de todos nós, tanto dos fornecedores quanto das franquias, a gente está sendo capaz de capturar todo esse ganho, né, e ganhar velocidade para alçar esse voo depois de 12 meses, aí isso volta à normalidade. Agora, com relação à mesa de crédito, é aquilo, a gente pode chegar até num limite aí de uns 15% dentro da nossa venda, mas longe ainda do que foi os 35% do que foi no passado, mas com um motor e uma análise de crédito muito mais apurada, muito mais detalhada. Hoje os níveis de inadimplência nossos são irrisórios, né? Então a gente tem feito isso com bastante critério através do crédito que a gente tem do pós-embarque. Então é aí onde está o problema e aí é onde a gente vai calibrando isso diariamente.
Perfeito. Obrigado, pessoal.
Nossa próxima pergunta é do Nicolás Larrainha, do banco JP Morgan.
Boa tarde, pessoal. Obrigado, Fábio e Carlos, por pegar a minha pergunta. Eu queria explorar um pouco com vocês o nível de despesa, né? Vocês têm feito um trabalho de eficiência bem relevante aí do lado do G&A, e olhando para o plano de rota do quarto tri de 2024, vocês ainda colocam uma redução de OPEX, né, para frente. Eu queria entender quanto espaço vocês veem ainda para cortar da linha do G&A e quanto que vocês acham que um valor recorrente que é sustentável para frente. Obrigado.
Tá bom, obrigado pela sua pergunta. Vamos lá, né? Um primeiro trabalho que nós fizemos, nós tiramos aproximadamente 100 milhões do OPEX da companhia, reduzindo cargos mais altos e consolidando áreas dentro da CVC. E algumas áreas até desmobilizando áreas não core, que não contribuíam em nada para produto e venda dentro da companhia. Agora, a gente entra num trabalho muito mais cirúrgico, né? Que ainda tem uma redução de headcount importante. Ela vem num segundo momento, dado que hoje todo o CSC da companhia, todos os funcionários já estão 100% presencial, e com isso tem um ganho de eficiência, e a gente vai reduzindo agora a headcount ao longo do tempo. Lembrando que agora esse ticket médio é um ticket médio mais baixo, mas um volume maior, porque a gente está com a operação cada vez mais na mão e um aumento gradual da produtividade pela sinergia entre as áreas, pelos controles internos que a gente está colocando e investimento em TI. Então, é difícil falar exatamente qual que vai ser o ganho daqui para frente, mas o que a gente pode adiantar é que é uma redução ainda material que nós vamos continuar a ter ao longo aí dos próximos trimestres, né? Ela vai vir de uma forma mais gradual, mas ainda tem um pedaço importante para a redução do G&A. A gente saiu de um patamar alto, né? Se você olha no terceiro tri do ano passado, o G&A representou quase 2/3 da receita. Hoje ele está muito mais equalizado, em torno de 50% da receita, mas ele ainda tem espaço aí para evoluir e assim a gente continuar ganhando margem EBITDA, que vai vir tanto de sustentação e melhora de rentabilidade, né, na nossa venda, como a redução dos nossos custos administrativos. Então tem um pedaço ainda material para vir, só que ele vai vir mais diluído ao longo aí do ano de 2024.
Perfeito, super claro. Obrigado.
Senhoras e senhores, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Fábio Godinho para suas considerações finais. Por favor, Sr. Fábio, pode prosseguir. Senhor Fábio, pode prosseguir com as considerações finais.
Oi, agora estou ouvindo, né? Desculpa, estava no mundo aqui. Bom, obrigado a todos aí pela atenção. Estamos aqui com bastante felicidade, prestando conta do que a gente prometeu fazer quando do follow-on, e agora a gente dando um pouquinho de devolutiva dos pontos que nós estamos fazendo aí no ajuste da governança, trazendo tanto parceiros financeiros quanto parceiros, né, sócios que conhecem do nosso negócio, como é o caso da família Paulo, junto com o Patria, junto com o Opportunity. Quer dizer, são apenas acionistas no conselho da companhia, na estratégia alinhada de produtos exclusivos, com marketing on e offline, financiamento alternativo, crescimento de lojas físicas no interior do Brasil, o time correto, né, que agora a gente praticamente concluiu esses ajustes e com o custo redimensionado. Quer dizer, esse é o modelo de negócio, esse é o que a gente imagina dentro desses pilares de ajuste que vão fazer essa virada de chave da CVC, que já começou e que vai frutificar, que nós vamos colher mais vários outros frutos aí nos próximos trimestres.
Teleconferência de resultados da CVC Corp está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham uma boa tarde e obrigada por usarem Chorus Call.